Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Baixa no nível do Rio Acre compromete a navegação.
No Mato Grosso, técnica de desmatamento conhecida como correntão divide opiniões.
Praia do Tucunaré atrai turistas em busca de sol e água quente.
Rondônia inaugura museu dentro da aldeia indígena.
Hoje é sexta-feira, 22 de julho de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
O Rio Acre já atingiu a menor cota dos últimos anos, chegando a 1,24 m em Brasileia e em Epitaciolândia, na fronteira do Brasil com a Bolívia.
Com níveis tão baixos, o major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, alerta para os riscos de navegação no Rio Acre.
Barcos maiores, eles estão impossibilitados de navegar porque a lâmina da água ela é muito baixa nesse momento. Então, a navegação ainda é possível ser feita com barcos menores, mas com muito cuidado. E também o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil orienta todas as pessoas que utilizam-se de barco para navegação que evitem a navegação à noite por não ter visibilidade e pode vir causar acidentes e afogamentos.
Na capital Rio Branco, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento inicia na próxima segunda-feira um mutirão contra o desperdício de água.
A ação acontece a partir das 8 horas da manhã no bairro Portal da Amazônia. A mobilização é uma das medidas para evitar o desabastecimento na cidade.
Pesquisa demonstra que a temperatura média na região metropolitana de São Luís vem aumentando. Entre as causas estão o desmatamento e a expansão urbana.
Os detalhes do estudo com Borges Júnior, da Rádio Universidade FM do Maranhão.
Os dados fazem parte de um estudo realizado pelo professor Fabrício Brito Silva, agrônomo com atuação em monitoramento ambiental, mestre em desertificação e doutor em sensoriamento remoto. A pesquisa, que foi publicada na Revista Brasileira de Meteorologia, mostra que os números são alarmantes, principalmente em relação à elevação da temperatura. De acordo com Brito Silva, São Luís e as cidades que compõem a Grande Ilha, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar também tiveram as temperaturas médias elevadas de 3 a 4 graus.
Nós temos regiões, por exemplo, como os conjuntos habitacionais, Cidade Operária, Quatrac, que tiveram um aumento médio de 4 graus. Na média, as nossas temperaturas mínimas elas estão mais altas, assim como também as nossas máximas estão mais altas.
Brito cita como principais causas da elevação da temperatura o desmatamento e a expansão urbana.
Essa radiação solar que seria capturada pelas plantas, no caso pelas árvores, convertida em energia química através da fotossíntese, quando uma área era desmatada, essa radiação acaba voltando para a atmosfera aquecendo o ar ao redor. Então, por isso, com a retirada das plantas, a gente tem um aumento da temperatura.
O pesquisador é enfático ao afirmar que esse quadro atinge a saúde humana. Como exemplos, ele cita doenças causadas pelo Aedes aegypti.
Com o desmatamento e a expansão urbana, a gente tem a eliminação dos predadores biológicos naturais, né, desses mosquitos. Então, pelo aumento da temperatura também, ocorre o aumento da taxa de reprodução desses mosquitos.
Brito esclarece que para cada área urbanizada é preciso um plano de arborização. O estudo mostra ainda que a elevação da temperatura na Grande Ilha não deve cessar. Alerta o pesquisador.
Os dados estão mostrando uma elevação crescente. Nós construímos modelos matemáticos que geram curvas estatísticas e essa curva está crescente, ela não demonstra aí nenhum sinal de declínio. Então, quanto mais nós vermos empreendimentos imobiliários desmatando, né, influenciando para essa expansão urbana, maior vai ser a temperatura.
De São Luís, Borges Júnior.
A Universidade Federal do Pará criou um projeto para ajudar na recuperação de pacientes com Zika vírus, febre, chikungunya e dengue.
A iniciativa também quer mapear as áreas mais afetadas pelas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
Entenda na reportagem de Carlos Reis, da Rádio Cultura do Pará.
O professor Samuel Lima, morador do bairro da Terra Firme, tem quase certeza que pegou o vírus Zika em casa.
Acho que foi em casa mesmo, por causa que muitos vizinhos lá não tomam o devido cuidado, né, com a questão da água parada, a questão de entulho. Aí foi contaminação, acho que no bairro mesmo. Inclusive, a minha esposa também teve o mesmo problema em sequência. Se eu peguei num dia, no outro dia ela pegou.
A UFPA criou um projeto de extensão voltado ao atendimento e à reabilitação de pacientes com sequelas de dengue, chikungunya e zika. Quem explica é a coordenadora do projeto, professora Sueli Moraes.
Entre os objetivos do projeto estão a educação em saúde, onde nós realizamos dinâmicas e palestras para esclarecer dúvidas e desmistificar alguns boatos sobre as infecções virais. Um outro objetivo é fazer o levantamento dos casos dessas infecções em Belém, principalmente analisando a distribuição por bairros ou distritos, e também vamos proporcionar o acompanhamento e reabilitação dos pacientes com essas sequelas já descritas.
Para conseguir atendimento no projeto da UFPA, basta entrar em contato com a equipe técnica responsável na Faculdade de Fisioterapia da Universidade. E as estatísticas revelam que esse tipo de cuidado é mesmo necessário. De acordo com o levantamento feito pela CESPA, os casos de dengue, chikungunya e zika subiram em todo o estado. Em 2015, foram notificados 4.944 casos de dengue. Até junho deste ano, esse número era de 4.010 notificações. A febre chikungunya registrou 160 casos a mais do que no ano passado, e o zika superou em 163 ocorrências em comparação a 2015. Por causa disso, durante as férias escolares em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que a população tome cuidados redobrados, especialmente com os imóveis fechados nas áreas balneárias. Mas a saída para todos esses problemas está mesmo na prevenção, lembra o professor Samuel Lima, ouvido no início da reportagem.
É evitar deixar recipientes que possam conter água, no caso, para evitar a proliferação desse mosquito. Não adianta um cuidar, mas se o restante não cuidar, a gente não consegue vencer esse problema.
De Belém, Carlos Reis.
Homem preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira, acusado de terrorismo no Amazonas, trabalhava como auxiliar administrativo na Secretaria de Segurança Pública do Estado.
Os detalhes dessa história com Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia.
Osíris Mores Lund dos Santos Azevedo trabalhou no Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPES, até abril deste ano. Ele era auxiliar administrativo e atuava na área de suporte técnico de serviços de informática. Osíris foi preso durante a Operação Hashtag da Polícia Federal, que investiga a ligação de brasileiros com o grupo terrorista Estado Islâmico. Ao todo, 10 suspeitos foram presos em 6 estados. Eles foram transferidos na madrugada desta sexta-feira para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Segundo a PF, há indícios de que a quadrilha estaria planejando um atentado durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. A Secretaria de Segurança Pública informou que Osíris foi detectado pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência quando começou a manifestar ideias radicais. Segundo a SSP, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, foi prontamente avisada e o homem passou a ser monitorado. A secretaria também destacou que Osíris não tinha antecedentes criminais e que qualquer pessoa, concursada ou não, pode ceder à doutrinação imposta pelo terror fundamentalista. No mesmo dia das prisões, o superintendente da ABIN, Paulo Arouque, descartou qualquer ameaça real de terrorismo em Manaus durante a realização dos Jogos Olímpicos na cidade em agosto. A afirmação foi feita nesta quinta-feira, durante a assinatura dos protocolos de ações que serão utilizadas no evento em casos de atos terroristas ou ameaças à segurança da população, turistas e delegações. 7 equipes estrangeiras e a seleção brasileira vão jogar em Manaus no mês de agosto. Com colaboração de Graziele Bezerra, de Brasília, Renata Martins.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Técnica de desmatamento conhecida como correntão, muito utilizada por produtores rurais, é autorizada no Mato Grosso, mas ambientalistas reclamam.
A reportagem de Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
A técnica conhecida como correntão foi liberada no Mato Grosso. O procedimento estava proibido pelo governo, mas um decreto legislativo publicado neste mês voltou a permitir o uso da atividade nas propriedades do Estado. O emprego do correntão é polêmico. Ambientalistas e representantes do setor produtivo divergem sobre o uso da prática, que consiste no desmatamento ou limpeza diária feita por meio do uso de correntes presas a tratores. Autor do decreto, deputado estadual Dilmar Dal Bosco, alega que a técnica sempre foi permitida pelo Estado e que as justificativas do governo para proibir a atividade são equivocadas.
O decreto, quando feito pela secretária de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, ela teve duas justificativas. A primeira é de animais silvestres, que de um jeito ou do outro, mesmo sem o correntão, também da mesma maneira serão prejudicados. E outra que na justificativa que ela falava que com o uso do correntão haveria desmatamento ilegal. O que proíbe o desmatamento ilegal é vistoria. Então, na justificativa de quando foi a proibição, vejo que ela foi totalmente equivocada. O que nós estamos liberando, voltando a usar o correntão em desmatamento, onde a lei permite tanto o Código Florestal Brasileiro como o Código Florestal do Estado de Mato Grosso.
O diretor técnico da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, Nery Ribas, alega que a técnica é muito utilizada no Estado por garantir a agilidade ao produtor e deve ser aplicada apenas em áreas legalizadas com as devidas licenças ambientais.
Primeiro que se trabalha somente em áreas consolidadas, em áreas que já estão devidamente licenciadas, liberadas, muitos anos já de plantio ou já com todas as licenças exigidas para que se possa utilizá-la. Temos situações de abertura de algumas áreas onde o correntão faz um trabalho que não é necessário um maquinário mais pesado, estão dando agilidade ao processo. Em áreas de pastagens, ela é utilizada como limpeza dessas áreas, então facilita o trabalho e agiliza.
Contrário ao uso do correntão, o representante do Instituto Centro de Vida, Sérgio Guimarães, afirma que o governo não terá condições de garantir a fiscalização da atividade e destaca que o Estado não precisa de novas áreas para produção.
Se nós temos 95% do desmatamento hoje no Estado é ilegal, então a fiscalização seria difícil, porque praticamente todo o desmatamento é ilegal. Já existe área aberta para aumentar a produção, mas principalmente pelos impactos do desmatamento, principalmente com relação às mudanças climáticas, né? Nós temos hoje alterações significativas no regime de chuvas no estado, em toda a Amazônia. Nós temos previsões de quebras de safra.
Um projeto de lei que proíbe o uso do correntão está em trâmite na Câmara Federal e aguarda parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. A reportagem entrou em contato com o governo do Mato Grosso para saber como se dará a fiscalização das propriedades que fazem uso da técnica. Mas até o fechamento desta edição, não teve retorno. De Brasília, Michele Moreira.
O Mutirão de Saúde faz mais de 3 mil atendimentos em aldeias indígenas na Amazônia.
As informações com Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, que está de volta.
Uma equipe de profissionais de saúde atendeu indígenas das etnias Sateré Mauê e Iscariana no meio da floresta amazônica durante uma semana. O foco era as 123 aldeias assistidas pelo Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena de Parintins, no Amazonas. 35 médicos voluntários desembarcaram na região para realizar cirurgias e consultas na estrutura montada na Escola Indígena São Pedro, em Barreirinhas. O Mutirão da Saúde aconteceu de 8 a 16 de julho. A ação é uma parceria do Ministério da Saúde e os Expedicionários da Saúde, o EDS, uma organização humanitária que leva atendimento cirúrgico aos povos indígenas da Amazônia. Márcia Abdala, coordenadora do EDS, apresentou o balanço das ações.
Nós conseguimos fazer 284 cirurgias em uma semana, entre cataratas e hérnias e pterígios. O nosso foco principal é cirúrgico, porém, não adianta você ir numa região que tem dificuldade de especialistas e só levar cirurgiões. A gente leva cirurgia geral, oftalmologia, clínica, pediatria, ginecologia, enfim, odontologia. E no total de todos os exames e procedimentos, deu 3.478 exames e procedimentos para esses pacientes atendidos. Então, a gente considera que foi um número bastante significativo. Eu acho que foi bem legal.
A ação diminui a demanda por atendimento hospitalar das populações indígenas, como destaca Miguel Mael Adá, da etnia xcariana. Ele preside o Conselho Distrital de Saúde Indígena.
Está muito difícil, muito complicado para fazer um atendimento pela, através do SUS, né? E muitos nossos parentes reclamam que é muito demorado para fazer um agendamento, né? Carça expedicionária já apareceu. Nossos parentes, nossos pacientes aproveitaram, deram a oportunidade que teve aqui, não precisava para agendar, né? Que foi muito bom hoje.
Em novembro, os médicos voluntários devem desembarcar no Rio Negro para atender comunidades indígenas da região de São Gabriel da Cachoeira. De Brasília, Renata Martins.
Professores indígenas em Tocantins participam de treinamento para atuar em escolas de suas comunidades.
Essa é uma proposta da Secretaria de Educação. As informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
A formação acontece até o próximo dia 28 de julho no Centro de Ensino Médio Indígena Xerente, em Tocantins. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes, estão matriculados na formação profissional 70 professores que já atuam na rede estadual de ensino. A gerente de educação indígena da SEDUC, Cleide Araújo Barbosa Macenas, explicou que esse curso é específico para professores indígenas.
São professores que já atuam, né, no magistério nas escolas e agora eles estão passando pela formação profissional.
Após a conclusão dessa formação em nível médio, os professores indígenas estarão habilitados a lecionar do primeiro ao quinto ano e também na educação infantil.
De Palmas, Isabel Cristina.
Esporte.
Atleta de um projeto social em Jordão, no interior do Acre, conquista medalha de bronze no Mundial de Jiu-Jitsu.
A competição ocorreu esse mês em São Paulo. Os detalhes com Anne Manuela, da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
O atleta Clayton Saraiva foi medalhista de bronze no Mundial de Jiu-Jitsu, realizado entre os dias 13 e 17 de julho em São Paulo. Ele é do município de Jordão e veio de um projeto social que ensina jiu-jitsu para crianças e que conta hoje com o apoio do governo do estado. O atleta foi medalhista na categoria faixa roxa, super pesado. Ele fala sobre a experiência de subir ao pódio numa competição tão importante.
A preparação foi de 2 meses. A gente se preparou bem, fazendo cardio, treinando sempre. Foi uma sensação incrível receber essa medalha de bronze, representar o Acre, o Brasil e meu município.
Desde 2007, o projeto Futuros Campeões, do qual Clayton também faz parte, oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu a dezenas de jovens do Jordão, município de difícil acesso no interior do Acre. De Rio Branco, Anne Manuela.
Hora de Eurico Tavares e a série A Caminho dos Jogos.
A Caminho dos Jogos.
Ser porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos é um privilégio que Silvio de Magalhães Padilha, em 36 e 48, e João do Pulo, o João Carlos de Oliveira, em 76 e 80, conseguiram 2 vezes. Sandra Pires, do vôlei de praia, é a única mulher a conseguir ser porta-bandeira. Foi em Sydney 2000. Os 3 últimos foram Torben Grael, em 2004, ele que hoje completa 56 anos de idade, Robert Scheid, em 2008, e Rodrigo Pessoa, em 2012. Falta ainda definir quem será o porta-bandeira em 2016. Faltam 14 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 47 dias dos Jogos Paralímpicos.
A Caminho dos Jogos.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Programadores de jogos do Maranhão participam, a partir de hoje, de uma maratona de games.
Os detalhes com Leonardo Lucas, da Rádio Universidade FM do Maranhão.
A Nordevs Game Jam, primeira maratona de jogos, busca fomentar a integração, sobretudo entre programadores do Nordeste. A ação vai acontecer simultaneamente em 6 estados do Nordeste, além do Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte participam do evento. Sidney Melo, graduando em Ciência da Computação da UFMA e representante local da Nordevs, dá mais detalhes sobre o evento e seus objetivos.
Essa primeira ação do Nordevs ela tem o objetivo fundamental de realizar integração, que os estados conheçam o que cada outro estado tem em termos de pessoal e de...
A intenção é reunir não somente os desenvolvedores de games, mas também aqueles que estão inseridos neste universo. Sidney explica.
Para desenvolver o jogo, você precisa de profissionais de várias áreas de conhecimento. Além dos programadores, são necessários artistas, modeladores, animadores, sonoplastas, músicos. Então tem uma variegama de habilidades.
Nos últimos anos, os games vêm ganhando espaço e importância, seja como entretenimento ou até mesmo como instrumento pedagógico. De São Luís, Leonardo Lucas.
Gláucia, com esse calor que está fazendo, que tal uma praia para relaxar no fim de semana?
Luciano, seria muito bom mesmo. Como em Brasília não tem praia, vamos mostrar uma no Pará que tem atraído turistas nessa temporada de férias. A Praia do Tucunaré.
É isso, a repórter Kélia Santos, da Rádio Cultura do Pará, conta por que esse balneário tem atraído tanta gente. Vamos ouvir.
Nessa época do ano, quem chega na orla do Rio Tocantins, na Marabá Pioneira, avista logo vai e vem de barcos com veranistas. É uma particularidade da Praia do Tucunaré, que fica no meio das águas e surge logo após o período das chuvas. São cerca de 5 quilômetros quadrados de extensão, com uma parte de areia e outra de vegetação. O local pode ser aproveitado de maio a setembro, mas no mês de julho a movimentação é maior. São visitantes como o casal Adailma Barbosa e Charmen dos Santos.
Vem conhecer que é ótima a praia. A coisa mais linda é a Praia do Tucunaré.
Todo final de semana nós estamos aqui. Quem não veio pode vir conhecer as pessoas de fora.
Quem vem à Praia do Tucunaré não pode deixar de provar o prato principal da culinária marabaense nas barracas. Uma delas é a da dona Maria Caxias, que trabalha no local há 33 anos.
O que é a especialidade da casa?
Daqui é o Tucunaré. Tucunaré frito.
Durante o mês de julho, os veranistas têm um atrativo a mais, que é a programação cultural promovida pela Prefeitura, como explica a secretária municipal de turismo, Geânia dos Santos.
Tem a programação festiva, tem as atrações que são culturais, tem as atrações turísticas e as atrações esportivas.
Além do esporte na água e na areia e da pesca esportiva, muita gente também aproveita as férias para acampar na Praia do Tucunaré. Dona Rita Saraiva montou uma tenda para toda a família.
Quando chega no verão, assim, a tendência da gente pensar em vir para a praia, se divertir um pouco.
E a noite? Como é a noite aqui na praia?
É bom demais, um frio bom.
Quem quiser desvendar mais esse paraíso natural do Pará, é só visitar Marabá e contemplar as águas doces do Rio Tocantins.
De Marabá, Kélia Santos.
Cultura.
Foi inaugurado no interior de Rondônia o primeiro museu do estado dentro de uma aldeia indígena.
Os detalhes com Wellison Barbosa, da Rádio Nacional da Amazônia.
O recém-inaugurado Museu Paitê Arroi fica na aldeia Gami, na terra indígena 7 de setembro, a 60 quilômetros da cidade de Cacoal, Rondônia. É o primeiro localizado dentro de uma reserva indígena no estado. O museu fica no centro da comunidade, com feira de artesanato e guia turístico. O espaço foi instalado numa palhoça que retrata o cotidiano dos indígenas. Luiz Almilauá Suruí, diretor e idealizador do museu, explica que a proposta é resgatar algumas práticas perdidas ao longo dos anos, além de valorizar o trabalho indígena.
Mostrar o trabalho e a gente quer, né, fazer vivência junto na comunidade, com grupos, né, além de ter umas atrativas como atividades de arco e flecha, né, como era feito o fogo, saborear um pouco as comidas típicas do povo, contar um pouco da história, né.
Luiz Suruí também acredita que o museu é um atrativo para que as pessoas possam conhecer mais da aldeia Gamir, além de incentivar o turismo na cidade.
Essa é uma das opções que a população da região pode estar encontrando, né, como lazer, né, sair um pouco de casa, né, trazer a família que não conhece, né, que vem de fora para o município, levar até a comunidade, né, conhecer e formar isso como cultura da região, né, uma atração da região.
O Museu Paetê Arroi está cadastrado no Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Visitas de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Os ingressos custam R$ 30,00, com meia para estudantes. Os visitantes podem também agendar uma excursão em grupo pelo telefone com DDD 69-99-994-6184, repetindo 99-994-6184. Com supervisão do Rádio Jornalismo de Brasília, o Wellison Barbosa.
O governo maranhense apresenta projetos de proteção a mestres da cultura popular.
As propostas vão ser enviadas à Assembleia Legislativa. Saiba mais com Daniel Amorim, da Rádio Timbira do Maranhão.
O programa é a primeira ação da Política Estadual de Proteção de Bens Culturais de Natureza Imaterial. O governo do Maranhão vai encaminhar os projetos de lei que versam sobre as iniciativas para a Assembleia Legislativa. Para o mestre Raimundo Ferreira, popular Raimundinho do Boi União da Baixada do bairro do Monte Castelo, a iniciativa do governo representa uma mudança na realidade dos mestres culturais do estado.
Muito bom projeto, reconhecendo os mestres de cultura do nosso estado Maranhão.
A proposta tem como objetivo criar um marco legal de proteção e promoção das expressões culturais maranhenses, a partir da valorização dos autores das manifestações. O reconhecimento para fins do título se dará por cumprimento de critérios, como comprovação do conhecimento popular tradicional, reconhecimento público, memória relevante para a transmissão do saber e residência oficial no Maranhão há pelo menos 20 anos. Após a concessão do título de mestre, os agraciados vão receber apoio da gestão estadual para fortalecer projetos culturais, como ressalta o secretário de Cultura e Turismo, Diego Galdino.
Primeiro eles vão ser reconhecidos, né, vão ser registrados no bem material e a partir desse registro eles passam a participar dos editais de incentivo da FAPEMA, que eles possam receber recursos para poder disseminar, trabalhar, fazer projetos, para alavancar aquilo que todo mundo conhece, todo mundo nota e às vezes falta recursos para poder conseguir manter esse padrão, essa cultura maranhense.
Os projetos de lei serão votados na Assembleia Legislativa. Se houver aprovação na Casa, os documentos voltam ao Palácio dos Leões para sanção do governador Flávio Dino. A partir daí, o governo do estado vai lançar um edital com o objetivo de apoiar os mestres e mestras da cultura maranhense. De São Luís, Daniel Amorim.
Começa amanhã a Expo Acre. Os detalhes sobre a feira na reportagem de Eduardo Gomes, da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
A abertura oficial da maior feira do agronegócio e entretenimento do Acre será realizada no sábado. Segundo Nena Mubarak, uma das organizadoras da Expo Acre, no domingo, a tradicional cavalgada sai do calçadão da Gameleira, segue pela via Chico Mendes e rodovia C40 até o Parque de Exposições.
Nós começamos no dia 23 e vamos até o dia 31 de julho, né? Sempre na última semana de julho. E também, mais um ano, nós mantivemos a cavalgada no domingo, que é também um grande momento da Expo Acre.
Os empreendedores da economia solidária também não ficarão de fora do evento. Em todo o parque, quase 500 expositores estarão empenhados em oferecer produtos e serviços aos visitantes. Para atender melhor o público dos shows, este ano eles serão realizados em um novo espaço, mais amplo. O palco será montado em uma parte do estacionamento do Parque de Exposições, na Fazendinha, destinada ao setor produtivo, plantações de milho, máquinas agrícolas e experiências exitosas no agronegócio. De Rio Branco, Eduardo Gomes.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Sanderson Freitas.
Redação e edição, Sheila Nolito.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e bom fim de semana.
Bom fim de semana. Até segunda-feira.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.